Benção, muito bom estar em casa, muita saudade de todos vocês. Meu problema é voltar e conseguir ficar quieto no culto. A Marta me segura, me puxa a camisa, me chama a atenção, né? Claro, com todo amor, né? Com toda a graça, como a esposa só, a esposa sabe fazer. Mas diz: John, fica quieto, John, para quieto. Eu disse: é impossível parar quieto no mesmo lugar depois de passar 45 dias longe. Tem que abraçar cada um. Não dá para abraçar todos, né? Mas muitos dá para abraçar, beijar, abençoar, ser abençoado. Aleluia. Grande alegria estar de volta. Deus nos deu muita graça. Os primeiros 25 dias tivemos juntos, a Marta e eu. Passamos principalmente os 25 dias ali na Suécia e na Noruega. E nessa viagem, a Noruega ficou o point de referência, porque 5 vezes estive na Noruega nessa viagem. E acho que foi algo providencial da parte do Senhor, porque bem no meio da viagem, o Nilson teve aquele problema da coluna, da hérnia de disco. Ele ficou completamente, não sei se dá para dizer isso, doutor, aqui, se eu vou dizer bobagem, né? Mas ele ficou travado, ele ficou praticamente, né? Travou assim no meio do trabalho, não conseguia se mexer. Tiveram que chamar a ambulância, tiveram que levar ele à emergência. E nos primeiros dias ali foi muito difícil para ele. Ele chegou até a tomar morfina por causa da dor e nada parecia melhorar. Na quinta-feira de manhã, isso foi na terça, na quinta de manhã estivemos juntos com ele, junto com Trygve, aquele irmão que toca o boé, que esteve conosco aqui da Noruega em dezembro, junto com a situação do casamento do Sami e da Anne. E aquele irmão levou, junto na emergência, levou o pão e o vinho para celebrarmos a ceia juntos. E nós nos sentimos como se nós fôssemos as mãos e a extensão de toda a igreja juntos, orando pela vida do Nilson. E ali, impondo as mãos sobre a vida do Nilson, e repartindo com ele o pão e o vinho, o corpo de Cristo e o sangue do Senhor, nós ministramos poder de cura, no nome de Jesus, e foi como se fôssemos uma extensão de cada um de vocês. Porque a partir daquele dia, ele começou já a sentir a perna de novo, que ele não sentia uma delas, e começou a reagir, começou a se levantar, começou a caminhar, e naquela mesma tarde ele voltou para casa. Conseguiu subir os andares, ele mora no, não sei se é terceiro piso que se chama, segundo, né, mas são várias escadarias, e ele subiu todas elas, primeiro muito com medo, né, passo por passo, degrau por degrau, mas na última já subiu todo ali o lance de escadas, e a partir disso Deus começou a trazer toda a graça, e ele está se recuperando, ainda está com dispensa médica, ainda está em casa, começando a fazer fisioterapia. Graças a Deus, não vai ter que fazer cirurgia, mas requer todo um cuidado especial para toda a restauração. Então ele agradece muitíssimo as orações da igreja. É crucial todo clamor, toda oração que vocês têm se derramado diante do Senhor pela vida deles. Então, um abraço também do Nilcinho, da Mari, da Guigui, para cada um de vocês. Amém? Se sintam abraçados. Amém? Aleluia. Com muita gratidão do coração deles. Em nome de Jesus. Tivemos a alegria de estar na Alemanha. Beijo forte da Raquel, da Cris e da Kátia, para cada um de vocês. Foi dias de festa. Pode chorar. Foi dias de festa, dias de alegria. Tivemos um apartamentozinho onde elas estão morando. A igreja ajudou a mobiliar. Elas mesmas ajudaram. Então estão muito bem localizados ali, cheio de alegria, cheio de gozo do Espírito Santo de Deus, cheio de oração, cheio de tratamento e quebrantamento do Senhor na vida delas. As três ali estão amalgamadas, estão assim, unha e carne, no Espírito, juntas, cheias de Deus. Os pastores lá, os líderes, não tinham o que, de como expressar o elogio daquelas gurias. O brabo vai ser consegui-las trazer de volta. Porque o lobby está difícil lá. Olha, não tá fácil. A Raquel deu a coincidência que naquele fim de semana que nós tivemos lá juntos, a Mari também foi junto, o Sami, a Anne, a Guigui, foi uma invasão de brasileiros ali. E deu aquela coincidência do Espírito, naquele fim de semana a Raquel ministrou louvor em alemão pela primeira vez. Ela conduziu, ela ministrou, ela dirigiu louvor em alemão. 4 meses. Só pelo Espírito Santo de Deus. É, só Deus sabe se ela vem de volta. Tem uns alemão de olho lá, viu? Eu já pedi a ficha de inscrição, pedi o cadastro, né? Para ver se a gente vai liberar. Então, mas a coisa tá séria. Mas olha, extremamente usadas por Deus. Queridas, olha, amadas. Me cercaram de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado de Deus. Foi algo muito especial. Muito forte os dias que nós tivemos juntos com a vida do Rafael e da Grace, da família, do André, quem conhece, da Claudiane. Tivemos um contato com vários missionários brasileiros em toda a norte da Alemanha. O André, que é um brasileiro aqui de Cachoeirinha também, ele fez um esquema ali, um carrinho de churrasco. Fez churrasco para todos nós, na Alemanha, no interior da Alemanha, comendo picanha. Alguma vantagem tem, né? Mas olha, muito precioso o mover de Deus. Tivemos com os jovens, os adolescentes, a igreja, os pastores. Foi assim muito especial o derramar do Senhor. E elas estão estudando todos os dias. 5, 6 horas de alemão, mais 3 horas em casa. A coisa não é fácil, mas já estão se comunicando. E muito lindo o serviço de Deus através da vida delas. Sendo realmente sal e luz, sendo bênção naquela congregação. Tivemos também na Macedônia, não sei se alguns sabem que é um país, e não é um país grande, tem em torno de 2,5 milhões de pessoas, pouco maior que grande Porto Alegre. E ali tivemos em 3 cidades, 4 congregações, tivemos a alegria de batizar vários jovens recém-convertidos, ministramos sobre a porta do reino, evangelho do reino, senhorio de Jesus Cristo, proclamação da graça de Deus, ministramos batismo no Espírito, foi um derramar do Senhor. E vendo aqueles jovens, alguns deles com menos de um mês de fé, alguns ali com 1 mês, 2 meses, 3 semanas, tomando a decisão por Jesus, se rendendo ao governo de Cristo. Alguns deles ali, era a primeira experiência, vamos dizer assim, num culto. Primeira experiência de louvar o Senhor. Porque até ali só tinha sido evangelizados nos cafés, nos restaurantes, na praça e na rua. Foi a primeira experiência deles, ministrando louvor e recebendo uma palavra mais dessa forma. E vendo eles, aqueles jovens, se rendendo ao Senhor. Tendo uma sede e fome de Deus. Foi algo muito especial da parte de Deus. Cheios do Espírito Santo, profetizando, sendo cheios do Senhor. Deus está fazendo uma obra em todo lugar, em toda parte. Então, não esqueçam de orar por Macedônia. Ali é um campo aberto. Muitos muçulmanos, muitos conflitos étnicos, é assim que se chama, né? Tu sente um espírito de inimizade que governa aquele país, mas o Senhor é maior e o Evangelho tem chegado. Tivemos com várias congregações, vários pastores. Algum de vocês conhece um casal chamado Alexander e Helena. E assim, a obra que Deus está fazendo é muito linda. Mas há uma necessidade enorme de intercessão, de cuidado. Quando a gente fala para eles que aqui em Brasil, aqui em Porto Alegre, há uma igreja que ora 24 horas, todos os dias, tem gente orando, tem gente jejuando, tem gente clamando dia e noite, por aquelas vidas ali, as pessoas começam a chorar. As lágrimas começam a cair. O coração começa a se derramar diante do Senhor. E há de cada um deles, seja da Alemanha, seja na Macedônia, na Suécia, na Noruega, há um derramar de Deus. Uma gratidão, porque junto com eles há uma igreja, aqui em Porto Alegre, que clama dia e noite para que o reino se estenda e as vidas sejam erguidas pelo nome dele. Amém? Grande abraço do Sam e da Anne. Tivemos na casinha deles, no apartamento, muito lindo. É uma graça ver eles casados, né? O Sam como marido, meu Jesus. Só Jeová, como diz o Duda, né? Mas ele está melhorando, ele está crescendo, está uma benção. Tá uma, brincadeira. Está uma benção. Só brincadeira com o Ismael aqui. Está uma benção, a Anizinha, dona de casa, olha só, quem diria, né? Firmes lá na congregação, na Suécia, com Fred, em Kungsbacka, aquela congregação prosperando. Abraços do Mats, da Sandra, de todos os queridos que já estiveram aqui. Alguns de vocês conhecem. Tivemos a alegria de ver a menina do Ivan e da Bibi, a irmãzinha da Gabi, a Esther, é isso, né, Marta? Lindinha, preciosa. Como Deus é fiel, Ele faz uma história tremenda na vida de cada um de nós. Então, resumidamente, um abraço muito grande e um muito obrigado por cada intercessão, cada oração, cada cuidado de vocês, também pelas nossas vidas, pela vida da Marta, minha vida, obrigado querido, pela vida dos guris. Realmente é um mutirão, 45 dias é tempo demais de ficar longe. Fiquei 20 dias longe da Marta, 45 dias longe dos guris, de vocês, é muito tempo. Mas o Senhor sustenta, supre e foi muito especial da parte do Senhor. Amém? Espírito Santo, tu tem toda a liberdade de fazer aquilo que te apraz nessa noite. Tu é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Tu é o mesmo Espírito que nos ungiu no sábado passado, através das tuas mãos, através da vida do Erasmo, através dos irmãos que nos ungiram com óleo, e nós tomamos posse daquela unção. Nós tomamos uma posse de um derramar da tua graça sobre nossas vidas. Mas hoje é um novo sábado, hoje é um novo dia, e nós queremos preencher os pré-requisitos de sermos cheios do teu Espírito Santo, de sermos transbordantes do teu Espírito, de vivermos cheios do teu Espírito, de sermos guiados pelo teu Espírito Santo, usados pelo teu Espírito, Pai amado, na missão do teu Espírito, sermos guiados por Ele. Por isso queremos nos encher hoje de novo em nome de Jesus. Por isso cai por terra toda e qualquer apatia, cai por terra toda e qualquer indiferença, esfriamento, todo e qualquer tipo de estagnação. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Tem nos chamado para um padrão de discípulos cheios do teu Espírito Santo, Pai. Por isso bendito Espírito Santo, reina entre nós, reina em nossas vidas, toma teu lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tu pode orar a Jesus, enche-me, Jesus, com teu Espírito, hoje de novo, mais uma vez, ora para o Senhor, diga com as tuas palavras. Sai da apatia, sai da inércia, sai da passividade, cai por terra em nome de Jesus. Qualquer tipo de espectador, tu estás aqui como discípulo ativo, cheio do Espírito Santo. Toma posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida e a minha vida hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Eu quero ser cheio de ti nessa noite, Senhor. Eu quero ser transbordante da tua graça nessa noite. Eu necessito, eu careço, eu quero. Nome de Jesus, enche a minha vida, Espírito amado. Oh, Rabakita Tarababa. Oh, Rabasukoterikita. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Senta um pouquinho, vamos já continuar adorando e nos enchendo do Senhor. Mas eu queria uma participação ativa. Eu fiquei pensando e perguntando ao Senhor. Poderia trazer uma palavra, um estudo, mas quero mais repartir alguns princípios. Eu não pude estar no sábado, estava ainda na França, viajando para cá, mas domingo, quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que a Marta, Michael e os guris me contaram foi sobre o sábado passado, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré na vida do Erasmo, e ele, cheio de unção, com uma palavra de graça, repartiu com muitos de vocês. Quem esteve aqui no sábado passado, levanta a mão. Vamos fazer o contrário. Quem não esteve no sábado passado? Quem não esteve no domingo de manhã? Quem não esteve na segunda? Alguns, a maioria esteve em algum desses encontros. Erasmo trouxe uma palavra forte, contundente. Aleluia. Quem conhece a vida do nosso querido paizão sabe que isso é a normalidade dele, no espírito cheio da unção e de poder. E Deus não tem isso para um sábado, para um encontro. Isso é pré-requisito, condição sine qua non de todos os dias sermos cheios do Espírito Santo. Você diz amém? Eu hoje, eu quero ser cheio. Já fui durante o dia, mas eu quero ser aqui agora. Aleluia, já fui cheio, só de abraçar alguns de vocês, já fui cheio do Espírito Santo. Aleluia, mas eu quero continuar. E eu quero te desafiar em nome de Jesus, de nós pegarmos alguns princípios da continuidade, daquilo que Deus nos ministrou. Não sabeis, não sabeis, somos templo do Espírito, aleluia. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Nós não nos pertencemos a nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados por sangue. E agora devemos viver cada dia preenchendo esses pré-requisitos para a glória dEle. Amém? Vamos dar algum... Entra comigo na palavra. Vai ser mais um repartir de coração do que propriamente uma pregação. Vamos começar em Atos. Atos 1, versículo 3, versículo 4. Falando do reino de Deus. Jesus chama os discípulos. Abra comigo, todos, sem exceção. Atos 1, 4. Comendo com eles, determinou-lhes. Eu amo essa palavra. Ele deu uma ordem explícita, específica, um comando do nosso general, nosso marechal, nosso rei dos reis, Jesus, o Senhor, determinou a todos os discípulos que não saíssem, não se ausentassem de Jerusalém, de cada um de nós, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou no ou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. E então, no versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, toda a Samaria e até os confins da terra. Aqui em Atos 1:8, Jesus de novo, ele vai culminando a grande comissão de fazermos discípulos de todas as nações, de nós pregarmos o Evangelho em toda parte, a toda criatura, em todo lugar, em todo mundo, a palavra do Senhor com clareza de que nós somos testemunhas e proclamadores, para nós anunciarmos o reino e fazermos discípulos. Mas esse mandamento do Senhor, da grande comissão de sermos e fazermos discípulos em toda parte, em todo lugar, começando em nossa Jerusalém, e eu não consigo pregar ou falar ou repartir essas coisas sem ver na minha frente essas nações que acabamos de estar, seja Alemanha, seja Itália, seja Macedônia, seja Suécia, seja Noruega, lembrando da Bélgica, do nosso Yuan e da Cheste, dos queridos irmãos ali, há um clamor. A Manu indo para a Alemanha nesse mês, há um clamor de Deus, em toda parte, seja aqui em Porto Alegre, ontem estando no Jardim Leopoldina, não tem diferença nenhuma estar ali ontem, ou estar na semana passada em outro país, em qualquer lugar, só temos um foco, ser e fazermos discípulos em nome do Senhor Jesus, amém? Mas esse mandamento do Senhor só é possível, viável, realizável, se eu e você formos cheios do Espírito Santo todos os dias, amém, amados? Isso vale para Porto Alegre, isso vale para Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, isso vale para Alemanha, vale para qualquer lugar. Eu e você, cada um de nós, imperativamente do Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Cheios do Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração e diga: cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, poder do alto, revestidos de poder. Aleluia. A unção que muitos de vocês receberam no sábado, domingo ou segunda passada, na segunda eu pude estar junto, Essa unção, ela não é algo provisória, não é algo temporária, não é algo que é para apenas um dia ou dois, é a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Mas essa unção, ela tem um objetivo específico, tem uma missão clara. Atos 1:8 fala: recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, mais alto, mais alto, mais alto, aleluia, testemunhas, tanto em, como, toda, parte, nosso Porto Alegre, nosso Rio Grande do Sul, nosso Brasil amado, mas também em todo lugar, até os confins da terra. Vendo nossa Manuzinha indo para a Alemanha num mês, me lembrei que há 257 anos atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, faz tempo, fui para Portugal, primeiro fui para a Suécia durante 7 meses, depois fomos para Portugal para evangelizar lá durante 1 mês, no ano seguinte fui de novo, éramos já noivos, Marta e eu, e fui para Portugal ali durante 1 mês, naqueles dias, nunca imaginei estar depois, 25, 30 anos depois, está cruzando o Atlântico e viajando em toda parte, proclamando o reino, testemunhando o evangelho do reino e da graça do Senhor, sendo e fazendo discípulos, estabelecendo e proclamando e formando a sua igreja em toda parte. Deus tem algo especial para cada um de nós, amém, amados? Às vezes eu fico pensando o que tem a igreja aqui em Porto Alegre, mas a igreja aqui, ela é uma igreja apostólica, no sentido que Deus tem espalhado e enviado por toda parte, em todo lugar. Por isso, o teu preparo como discípulo, o teu preparo como profissional, o teu preparo no alemão, no inglês, no espanhol, no italiano, o teu preparo para onde o Senhor te enviar, aqui tu já estás enviado no nosso Jerusalém, mas precisamos, acima de tudo, ser cheios, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, no poder dele. Sem o poder e a unção e a autoridade dele, nós não saímos nem dessas 4 paredes, não vamos nem até a esquina, não conseguimos nem pegar o ônibus, não vamos nem na nossa vizinhança, nada podemos sem sermos cheios diariamente do Espírito Santo de Deus. Toda unção que tu recebe tem uma missão. Amém? Diga comigo, unção. Diga comigo, por favor, missão. Somos testemunhas. Somos proclamadores cheios do Espírito Santo de Deus. Vem comigo para Lucas 24. Ele vai confirmando essa palavra que de novo ele escreve ali em Atos 1. Mas Lucas 24, na grande comissão, via Lucas, a partir do versículo 47, ele diz que para que em seu nome se pregasse arrependimento. Em nome de Jesus se pregasse arrependimento para remissão, para perdão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. Toda obra, deixa eu falar de novo isso, toda obra que o Senhor vai te usar, tem um começo. Levanta os olhos um pouquinho, vê para mim de novo aqui. Olha bem nesse olho aqui, ó, nesse outro aqui. A obra da tua vida começa na tua casa, começa no grupo caseiro, na célula onde tu estás vinculado, no discipulado onde você está servindo, aprendendo no dia a dia, nos adolescentes, nos jovens, nos casais, com uma vida, com duas vidas, com uma tarefa, com uma situação. Começa em nossa Jerusalém, aonde eu fui plantado. Muita gente quer começar nos confins, mas Jesus diz, tem um começo, na tua casa, sendo sal e luz, sendo filho, sendo filha, sendo obediente, sendo serva, sendo cheia de gratidão e de graça. sendo exemplo. Vocês dizem amém? Cheio do Espírito, na tua casa, no teu colégio, na tua faculdade, na tua escola, com os teus amigos. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós, diz o Senhor, eis que eu envio, versículo 49, a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, Senhor. Só para mexer contigo e tu não dormir, coloca a mão na tua cabeça e diga: eu quero ser revestido de poder. Eu quero ser revestido do alto. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias. Todos os dias. Cheios do teu poder, Senhor. Cheios da tua graça. Cheios do teu amor. Da tua unção que permanece sobre a minha vida, em minha vida, através da minha vida, em nome de Jesus. Volta comigo para o livro de Atos. Atos capítulo 2, quando eles estavam orando e ficaram cheios do Espírito, nós conhecemos bem a respeito do Pentecoste. Eles já tinham o Espírito Santo habitando neles pela conversão. O Espírito já habitava em cada um deles. Eles já tinham nascido de novo. Mas agora eles estavam reunidos para, de uma outra forma, serem cheios completamente para o governo, para a presidência, para a primazia do Espírito Santo na vida de cada um deles. Atos 2, a palavra fala que um vento impetuoso encheu aquela casa e apareceu línguas de fogo, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aquelas pessoas ao redor de várias nações começaram a ouvir e a entender na sua própria língua, ouvindo falar das grandezas de Deus. Querido e amado, a palavra diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar agora em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E começaram a falar da glória e da majestade do Senhor. Estavam ministrando em Oslo nesses dias, no grupo caseiro do Gunnar e da Ingrid. Quando ele tinha me pedido para trazer uma palavra, eu fiquei pensando sobre o que trazer, como trazer, o que repartir. Deus foi falando a respeito dessa unção, dessa oração, que nós precisamos orar continuamente para ser cheio do Espírito, e também dessa missão, que toda unção leva à missão de sermos testemunhas, sermos proclamadores, anunciarmos o reino, fazermos discípulos, sermos usados por Ele. Mas isso é impossível, essa missão de ser cumprida sem a unção do Espírito Santo. E essa unção do Espírito é impossível se não tiver uma vida de oração e de intimidade, de busca do Senhor. Mas quando eu estava repartindo sobre essa palavra, sobre o derramar do Espírito aqui e das línguas, Deus me deu uma revelação que eu nunca tinha tido. Porque aquelas pessoas ali, aqui no livro de Atos, no episódio aqui de Pentecoste, cada um recebeu uma língua diferente e começou a falar numa língua daquelas pessoas ali que estavam ao redor. Para aquela festividade vieram pessoas de todas as partes, que dizem ali, Medos, Partos, Macedônia, Mesopotâmia, Ásia, ponto. E eles estavam ali e começaram a ouvir a palavra de Deus na sua própria língua, dialeto. E Deus me deu uma revelação, que cada um de nós precisamos receber da parte do Senhor uma nova língua, para conseguir chegar no coração das pessoas que estão ao teu lado. Não é norueguês, não é sueco, não é macedônio em primeiro lugar, mas é a língua do coração, de conseguir chegar na pessoa que é o teu vizinho, teu colega, teu companheiro, tua família, tu precisa ser ungido pelo Espírito Santo e eu preciso ser cheio do Espírito Santo para falar uma nova língua, não só para minha edificação pessoal, mas para conseguir tocar na pessoa e chegar no coração da pessoa ao meu lado. Amém? Se fala em linguagem de amor, se fala em linguagem de comunicação, se fala em como chegar. Amados, nós precisamos de orarmos em línguas e sermos cheios do Espírito para conseguir, na linguagem do Espírito, para tocar e ser testemunha nas pessoas ao nosso derredor e tocar no coração de cada vida que está ao nosso derredor. Tu diz amém? Tu quer receber isso? Levanta tuas mãos para o Senhor e ora um pouco em línguas comigo, para edificação. Receba do Senhor palavra de conhecimento para chegar nas pessoas que estão ao teu derredor. Pode orar. Começa a receber do Senhor uma nova unção. Começa a receber do Senhor uma nova língua. Começa a receber do Senhor estratégia, forma de chegar ao coração dos teus amigos, da tua família, dos teus colegas. Senhor, eu quero, eu preciso, eu não sei falar, eu não sei comunicar. Eu careço, eu sou limitado, Senhor, eu não sei me expressar. Eu preciso ser cheio do teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero ser testemunha para as pessoas ao meu derredor. Mas para isso eu preciso algo sobrenatural, algo novo. Algo que eu não estou acostumado, Senhor, algo que me surpreenda. E algo que surpreenda a pessoa. Eu preciso ser cheio do teu Espírito, Senhor. Por favor, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. O mesmo livro de Atos 2 nos fala o texto que nós conhecemos tão bem, quando Pedro se levanta e começa a proclamar do livro de Joel, dizendo que acontecerá, versículo 17, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Há uma tônica do Espírito, isso depois se repete em 1 Coríntios 14, ele diz, todos nós podemos profetizar, ele diz, procurai os melhores dons, mas especialmente tu pode profetizar para consolar, edificar, consolar, animar, fortalecer, encorajar. Tu sabia que tu tem o ministério do Senhor para a tua vida profético? Tu sabias ou não sabia? Sabia disso? Que tu tens, estou falando sério, Deus te chamou para profetizar. A palavra fala em 1 Coríntios 14, todos podemos profetizar um após o outro, para trazer edificação. Eu quero dizer para ti, tu tem gana disto? Tu tem zelo disto? Ou tu está apático, acomodado, passivo? Não. Ah, que legal, o irmão ali profetizou, que benção, Deus deu uma palavra profética. Ah, que benção. Quando Samir começou a orar em línguas aqui, quase disse para ele, Samir, agora tu tem que interpretar, né? Tu tem orado por interpretação? Isso é o teu normal do dia a dia? Cada grupo, cada encontro dos discípulos, a palavra fala em Romanos 12, sede fervorosos de Espírito servindo ao Senhor, Romanos 12, dá uma olhada ali, qual é o versículo, Volney, acho que é 14, 15 ali, sede fervorosos de Espírito. Sabe o que é fervoroso de Espírito? Cheio de Espírito, tão cheio que tu estás transbordando. Romanos 12, 11, sede fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. A palavra nos diz aqui que o Espírito já foi derramado, nós estamos na era, na dimensão do Espírito, esse amado Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre nossos filhos, sobre nossas filhas, nossos jovens, até os velhos, sobre os servos, derramarei do meu Espírito, e já tenho derramado o Senhor, e agora profetizem, amém? Qual vai ser a tua postura a partir do dia de hoje? Eu quero profetizar, amém? Eu quero buscar, eu quero ser zeloso, essa unção com a qual eu fui ungida, no sábado passado, Senhor, eu já sou batizado no Espírito, eu já falo em línguas, eu já rompi, eu já comecei até alguma vez a profetizar, ter alguma palavra de conhecimento, já comecei até ensaiar uma vez a interpretação de línguas, foi só um ensaio, mas tá bom, foi um bom ensaio, começou, engasguei, mas não tem problema, mas o Senhor diz, eu quero agora, que tu haja na fé, na ousadia, a unção não é algo para ontem, não é algo para daqui a 10 anos, é hoje, todo dia, para cumprir a missão, sermos aquilo que Deus nos mandou fazer e ser, nós precisamos, amado, ser cheio e contar com os recursos do alto do Senhor. Deus quer e te chamou para ser profeta, amém? Profetizando, amém? Amém? Aleluia. Desculpe te incomodar de novo, mas eu preciso mexer contigo. Eu quero ser profeta, amém? Eu quero profetizar. Oh, Sarah. A unção com a qual Deus te ungiu, é uma unção tremenda, é a própria pessoa do Espírito que habita na tua vida, é o Espírito de Cristo que habita dentro de ti, e agora Ele te unge com poder e graça, para transbordar, ser cheio de Deus. Senhor, que sejamos uma igreja onde todos profetizem, em cada parte, em cada lugar, na rua, no shopping, na escola, no carro, no encontro com os discípulos, na congregação, em nome de Jesus, queremos ser fervorosos de espírito, como jovens queremos profetizar, como velhos queremos ter visões e sonhos, Senhor, todos sem exceção, desde os menores até os mais velhos, em nome de Jesus. Toda apatia cai por terra, toda estagnação cai por terra, toda passividade fora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, queremos ser fervorosos de espírito. Versículo 39, 40 e 41 fala que essa promessa é para todos. Essa promessa é para todos que ainda estão longe, isso é para quantos o nosso Deus chamar, é para ti, é para mim, é para teus filhos, é para teus netos, é para teu marido, é para tua esposa, é para tua noiva, para o teu noivo, em nome de Jesus, sem exceção, cada um dos discípulos cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Vem comigo para um exemplo de Jesus, estou falando que eu estou repartindo mais livremente, Lucas, vem comigo para Lucas, vai anotando, se tu quiser rabiscar na tua Bíblia, ou anotar num papel, aprendi isso com Moisés e Erasmo uma vez, nunca mais me esqueci, Lucas 1:35 fala que Jesus foi gerado pelo Espírito, nós conhecemos bem isso, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, a Maria recebeu a palavra do alto, e ela foi cheia do Espírito Santo de Deus, descerá sobre ti, Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, com a sua sombra, e por isso também o ente santo, o ser santo, o verbo eterno, agora encarnado, que nasceu e que nascerá, que há de nascer, será chamado Filho de Deus, Cristo Jesus, o ungido Messias, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus gerado pelo Espírito Santo de Deus na vida da Maria. Lucas capítulo 3, versículo 22, fala do batismo de Jesus no Espírito. Jesus não ousou começar o ministério dele, não ousou começar a proclamar o reino, fazer discípulos, curar enfermos, expulsar demônios, proclamar o evangelho do reino, anunciar o arrependimento para com Deus e a fé na pessoa de Jesus, sem ser batizado e cheio do Espírito. Todo o povo foi batizado em Jordão, assim também foi Jesus. E quando ele estando a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho todo o meu prazer. Jesus aqui agora batizado no Espírito Santo de Deus. Lucas 4, versículo 1, nos fala qual é a consequência de sermos gerados pelo Espírito, de sermos batizados pelo Espírito. Agora Jesus, o que, que diz ali Lucas 4, 1? Mais alto. Mais alto. Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Preste bem atenção nesse detalhe aqui agora, isso aqui é crucial. Muitos discípulos são gerados pelo Espírito, muitos são batizados pelo Espírito, começam a ser cheios do Espírito, preste atenção, começam a ser guiados pelo Espírito. Olha só a consequência do batismo e de ser cheio: você começa a ser conduzido, direcionado, guiado, conduzido, orientado pelo Espírito. E aqui às vezes dá um nó nos discípulos mais novos, porque pode parecer assim, ó, como é que Jesus foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Como é que ele foi guiado pelo Espírito para isso? Parece que tem alguma coisa assim, não deu certo aqui. Se foi o Espírito que guiou, como é que guiou ele para o deserto? Eu pensei que o Senhor só nos guiava para pastos verdejantes, águas de refrigério, né? De fé em fé, de glória em glória, de prosperidade, de cura, de graça, de unção, de vitória. Aqui fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Agora olha aqui o detalhe, como é que ele sai desse processo de disciplina, de discipulado, de jejum, de oração, cheio da palavra. Lucas 4,14 diz que Jesus então no poder. Olha o detalhe, Jesus entrou como? Cheio e guiado. Como é que ele saiu? No poder. Vamos fazer uma perguntinha direta. É um repartir de coração, né? Tu está fugindo do deserto? Ou tu já passou por ele? Como é a tua vida? Como é a minha vida? Jesus triunfou sobre Satanás usando uma arma do Espírito. Qual é a arma do Espírito? Quem sabe? A palavra de? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Hebreus também fala, mas tem outra palavra bem específica que fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito bem, vocês são muito espertos. Capítulo 6, vou lá, consulta aos universitários, versículo 18 por aí, se não me engano, 16, fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6, 16, 17, 18, por ali. Depois fala de orando todo o tempo no Espírito. Conseguiste? Só para não... 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ontem eu estava tomando café com o Azaf e ele me mostrou umas armas que ele ganhou de herança lá, de um tio, de um avô lá, de alguém lá. Me mostrou umas espadas power. Olha. Eu disse, bah, tem que mostrar isso para o Michael aí. Olha, umas espadas, Renan, acho que eram umas espadas lá da Academia Militar dos Estados Unidos, uns negócios assim, olha. E eu fiquei pensando no meu canivete lá em casa. Eu sou apaixonado por canivetes suíços. Até pouco tempo atrás, sempre levava comigo no avião, até que depois não podia mais, né? Depois do negócio do 11 de setembro, não se pode mais levar nada, né? Nem cortador de unha os caras deixam levar. Mas ali, olhando aquela espada, eu disse, bah, essa aqui é de pegada. Como é a tua espada? Um canivetezinho? Uma cortador de unha? Uma lixinha de unha? Ou é algo power? Todos vocês que vieram à frente foram ungidos pelo Espírito na semana passada. Todos que já foram batizados no Espírito e já começaram a fluir em línguas, já têm o Espírito Santo habitando na residência, na conversão de cada um de vocês. Mas, amados, não tem atalho na escola de Deus. Você precisa juntar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida com a palavra de Cristo habitando ricamente no teu coração, para que a unção do Espírito, com a palavra do Espírito, palavra de Cristo, quando chega na hora do deserto, quando chega na hora, né, de pegar ali contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, quando tem que vencer sobre o mal, triunfar no dia a dia, na hora H, quando está naquela situação, o que vem no teu coração e na tua boca? Está escrito? Está escrito? E também está escrito? Ou tu fica procurando, né? O Espírito Santo fica catando na tua vida, onde é que o infeliz meteu a espada, e procura a espada, e procura a bainha, e procura onde está, e aí acha no bolso de trás, no bolsinho daqui, onde tu bota, né, ali a chave, acha um canivetezinho minúsculo daqueles assim, e quando vai tirar, como é que chama a lâmina, né? Quando vai abrir a lâmina assim, os demônios começam a dar gargalhada, né? Entende? Satanás começa a aplaudir, com isso aí, nem cócegas. E aí nós queremos ser ungidos, nós queremos ser usados, nós queremos ser cheios de Deus, nós queremos ser testemunhas, nós queremos proclamar, nós queremos ser usados pelo Senhor, mas às vezes, claro que é só às vezes, não é contigo, a gente não faz o tema de casa. Vós jovens, o que diz 1 João 2, 12 a 14? Vós jovens sois fortes porque tendes a palavra de Deus habitando em vós. E tendes vencido o maligno. Cheio do Espírito e cheio da palavra. Jesus saiu do deserto, do confronto com o inimigo, porque foi somando-se, preste atenção, a disciplina do Espírito Santo na vida de cada um de nós, o tratamento de caráter nas provações, na luta contra o inimigo, a palavra de Deus habitando. Agora soma isso em ser cheio do Espírito, ungido pelo Espírito, e você sairá no poder do Espírito Santo. Você diz amém? Se porventura, só porventura, se alguém aqui está relaxando nessa área da palavra, da oração, de buscar o Senhor, de render o coração a Ele, da comunhão com Ele, eu quero de todo o coração convidar-te, retorna a pegada, retorna a corrida, retorna a empreitada da vida, comunhão, comunhão com o Espírito Santo, teu discipulador mor, pela palavra, com Cristo, em oração, em jejum, em buscar o Senhor, em te derramar diante de Deus, para que essa unção que Ele te derramou, agora junto com a palavra e o tratamento de Deus no discipulado, tu possa sair das provações no poder de Deus. Amém? Quer orar comigo sobre isso? Fecha teus olhos por alguns segundos. Senhor, nós queremos ser jovens de pegada, Senhor. Queremos ser uma geração de homens e mulheres que se levantam com toda força no teu espírito. Homens e mulheres, Pai, cheios da tua palavra, cheios da tua unção, Senhor. Oh, rabakitatarabarabasukodirikitara. Se aqui alguém de nós, Senhor, se nós nos descuidamos de um dia, de dois dias, de três dias, de nos alimentar, de vivermos pela palavra que procede de Ti, Senhor, de nós darmos os pré-requisitos para sermos cheios do Espírito e guiados na sensibilidade contigo, Senhor. Por favor, Jesus, no discipulado dia a dia, mas não como algo mecânico, não como algo técnico, não como algo rotineiro. Nós queremos amar a tua presença, Senhor. Queremos desesperar pela comunhão contigo cada dia. Queremos ser cheios de fome e sede da tua palavra. Queremos ter gana por sermos cheios do teu Espírito e sermos usados por ti, Senhor. Em nome de Jesus, renova aqui e agora cada vida aqui presente, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, cheios da tua palavra, cheios do teu poder, Senhor, para que possamos crescer na fé, na tua glória, no teu progresso espiritual, Senhor, para que tu possa nos usar na missão que tu tem nos chamado cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Olha lá o que diz Lucas 4, agora 18, nós conhecemos bem, tanto o cântico como a palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha o ministério começando agora a se derramar, o serviço na vida de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, mas para quê? Ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar boas novas aos pobres de coração, pobres de esperança, pobres de fé, pobres de alvo, pobres não só financeiros, pobres de valores, pobres de razão de viver. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça, o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Tu te lembra que diz lá em Atos 10:38, Lucas de novo falando, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus foi gerado pelo Espírito, Jesus foi batizado pelo Espírito, Jesus cheio do Espírito, Jesus guiado pelo Espírito, Jesus no poder do Espírito, Jesus agora ungido pelo Espírito Santo, começa a cumprir a missão com a qual Deus o tinha separado e escolhido. Qual é o processo de Deus para nossas vidas? Gerado, batizado, cheio, guiado no poder e ungido para a missão. Você diz amém? Amém? Quero concluir com duas atitudes bem práticas. Gálatas fala que nós precisamos andar no Espírito, viver no Espírito. Mas Efésios 4, se não me falta a memória, Efésios 4, acho que é 31 ali, ele fala a respeito de nós não entristecermos. É 30. Leia ali comigo, Efésios 4, abre a tua Bíblia, por favor, para ver o contexto. É cedo ainda, é sábado de noite. Ninguém dorme antes da meia-noite. Pelo menos os de 50 para baixo, né? Então, você vai estar acordado bastante ainda, então não tem problema nenhum. Olha lá, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que cheira mal, podre, sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. 1 Tessalonicenses 5, se não me falta, fala a respeito de nós não apagarmos o Espírito, versículo 19. Vou começar no 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Olha, regozijo, adoração, oração, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgando todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda aparência e forma de mal. Eu quero, antes de nós concluirmos aqui nessa parte e orarmos juntos e nos derramar diante do Senhor, falar dessas duas atitudes para a permanência da unção do Espírito Santo na tua e na minha vida. Nós precisamos continuamente cuidar para não ferir a pessoa do Espírito, entristecendo ela. E nós precisamos ter o cuidado. Se lembra que o Espírito veio sobre Jesus em forma de uma pomba. É a expressão, não é que o Espírito é uma pomba, mas uma das manifestações para nos dar a entender o como o Espírito precisa ser tratado com cuidado, com humildade, sem rispidez, sem brutalidade, sem numa maneira afobada. Nós precisamos tratar o Espírito Santo para não feri-lo, entristecendo ele, e não apagando a manifestação e a glória dele. Cada vez que eu digo sim para a minha própria carne, ou para o inimigo, para o pecado, na verdade eu vou, entre aspas aqui, só para vocês me entenderem, eu vou apagando o Espírito, a manifestação, o guiar, a decisão, a direção dele. Eu vou restringindo o Paráclito querido, o Espírito Santo, meu discipulador mor que habita na minha vida. Eu vou impedindo a glória da manifestação dele na minha vida e a unção se manifestar quando eu digo não para ele, e quando eu digo sim para a minha própria carnalidade, gritaria, cólera, ira, malícia, impureza, carnalidade. Eu vou entristecendo o Espírito. Quero te citar aqui. Eu transcrevi de um livro, de uma vida mais alta, Entristecer é uma palavra de amor. Preste atenção, isso aqui me nocauteou hoje. Eu já tinha lido uma vez e eu fui procurar onde eu tinha lido. E quando transcrevi isso para te repartir, eu fiquei tão cheio de Deus por um lado, mas tão tocado por Espírito Santo, porque eu pensei, quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Entristecer é uma palavra de amor. Preste atenção, toda a tua atenção. Você não pode entristecer alguém que não ama. Você pode até feri-lo ou enfurecê-lo, mas não pode entristecê-lo, porque só pode entristecer quem você ama e por quem é amado. Entristecer significa causar dor a alguém. Eu vou te ler. Ele é o Espírito da verdade, diz em João 14, 17. Qualquer coisa na minha vida falsa, enganosa, hipócrita, vai entristecer o Espírito Santo de Deus, e a unção que está na minha vida vai fatalmente diluindo e até se apagando, se algo radical não acontecer imediatamente: arrependimento, confissão, perdão e restituição. Ele é o Espírito de fé, diz em 2 Coríntios 4,13. Qualquer na minha vida, se eu dou lugar à dúvida, se eu dou lugar à incredulidade, se eu dou lugar à desconfiança, se eu dou lugar à preocupação e ansiedade, gurias, preste atenção, mulheres, irmãs, senhoras, parece que há uma tendência, não é algo exclusivo, infelizmente, dela, porque também nos atinge os homens, mas muitas vezes a preocupação, a ansiedade, a dúvida assola nossas vidas. O Espírito Santo é um espírito de fé, e quando eu deixo que a minha alma se enche de preocupação e ansiedade, desconfiança, incredulidade, em vez de me encher com o espírito de fé e de graça, que é o Espírito Santo, eu vou entristecer o Espírito de Deus. Eu estou pregando para mim, eu estou repartindo comigo. Quando eu li isso aqui, eu comecei a chorar no meu espírito. Eu disse, quantas vezes já entristeci a ti. Hebreus 10, 29 fala que ele é o Espírito da graça. Aquilo que de mim, na minha vida ainda, que é duro, que é amargo, que é descortês, que é ingrato, que é malicioso, que é imperdoável, no sentido de não perdoar ou não liberar perdão, fatalmente entristecerá o Espírito da graça de Deus. E a unção sobre a minha vida. Hoje aconteceu uma bobagem entre a Marta e eu. Ela estava fazendo almoço, precisávamos, Mike foi comprar alguma coisa, e eu fiz uma brincadeirinha com a Marta. Meio assim, aquela pitadinha que não precisava. Caí na carne. Nem um minuto foi, né, Marta? Foi um comentáriozinho. Aquele rabinho que não precisava. Aquele rabinho que tem chifre, né? Um comentário. E eu vi que feriu a Marta. Eu vi que ela ficou triste. Ela fez um comentário, ela não brigou comigo, não me xingou, não fez nada. Ela foi muito espiritual. Ela disse, olha, John, não precisava, né? Eu disse, né, aquela coisa, né? Meio tem a... Sabe, claro que nunca acontece contigo, mas eu tendo a me defender quando eu sou pego no flagra, né? Mas imediatamente o Espírito me tocou, eu fui atrás dela e abracei. E disse, me perdoa. O Espírito Santo no meu interior me entristeceu. Eu senti o Espírito dizendo, John, passaste os limites, não precisava. Ah, mas foi uma bobagem, foi uma frase, um comentário. Não tem problema. Tem problema, sim.
Porque nós precisamos viver no Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, no poder do Espírito. Se nós não cuidarmos das pequenas coisas, a unção, a manifestação vai deixando. Imediatamente nós nos perdoamos e restauramos a comunhão, e a comunhão com o Espírito foi restaurada. Qualquer coisa dura, qualquer coisa descortês, ingrata, murmuração, reclamação, queixa. Claro que isso não tem essa dificuldade de murmurar ou reclamar, mas quando nós começamos a murmurar e nos queixar, o Espírito sai pela tangente e deixamos de ser cheios de Deus e começamos a ser cheios de incredulidade, de dureza, de dificuldade, de impossibilidade, de complicação. Nós precisamos ser cheios do Espírito, não ser cheios de carne. Ser cheio do Espírito e não ser cheio de incredulidade. Ele é o Espírito de santidade, diz Romanos 1:4. Assim, qualquer coisa impura, qualquer coisa suja, degradante, vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Poderia te dar 10 exemplos aqui. Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós comentamos. Nós vivemos numa época cheia de impureza, cheia de sensualidade, cheia de malícia. E tudo isso aí vai afetando a unção de Deus na tua vida. Obrigado, querido. Qualquer coisa impura, amado. Qualquer coisa suja. Qualquer coisa degradante que tu permite entrar no teu coração, no teu pensar, que tu fica acolhendo, isso vai afetar o nível e a qualidade da vida do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de arrependimento, precisamos de perdão, de pureza. O Espírito Santo é um Espírito de fogo purificador. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é o Espírito de revelação e de sabedoria, diz em Efésios 1:17. Assim, toda a ignorância, desculpe, toda a estupidez da minha parte, toda e qualquer tipo de arrogância ou tolice, vai afetar e vai entristecê-lo. Ele é o Espírito de amor, de poder e disciplina, diz em 2 Timóteo 1:7. Assim, tudo aquilo que é esterilidade na minha vida, aquilo que é infrutífero, algo desordenado, confuso, incontrolável, vai entristecê-lo. Ele é o Espírito de vida, diz em Romanos 8:2. Qualquer coisa na minha vida que cheira a indiferença, desinteresse, digo eu aqui, passividade, embotamento espiritual, desalento, isso vai entristecer o Espírito de Deus que habita na tua vida. Tu és templo do Espírito de Deus. Ele é o Espírito da glória, diz 1 Pedro 4:14. Assim, tudo aquilo que é mundano, terreno, carnal, vai entristecê-lo. Ele precisa de cada um de nós como vasos limpos, purificados, habilitados para toda boa obra, para que a unção de Deus vai se enchendo cada dia mais e mais, por palavra, por oração, por louvor, por adoração, proclamando a glória dele no nosso coração. Quero te pedir para nós nos colocarmos em pé. Vou pedir para o Samir de novo, vamos ministrar mais um cântico. E eu queria te convidar de nós orarmos juntos diante de Deus. A mesma unção que estava na semana passada está aqui hoje. Porque é o Espírito Santo que habita em nós. E Ele está em nós, sobre nós, entre nós. Nós somos templos dEle. Mas esse templo não é de qualquer maneira. não pode andar de qualquer maneira, não pode se manifestar de qualquer maneira. Precisamos ser vasos limpos para a glória dele. Enquanto ministramos o cântico, fecha teus olhos e começa a te derramar diante do Senhor no teu lugar mesmo. Aleluia, Senhor.
Aleluia.
Queremos ser cheios de ti, Senhor.
Amém. Enquanto estávamos ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, Espírito Santo colocou no meu coração para dizer que unção do Senhor, ela não é uma mágica, ela é poder e graça de Deus para andarmos em vitória, mas ela por si só não é suficiente se eu não tomo a atitude que ele mandou tomar. E é disso que se trata o que ele está falando nessa noite. Porque o Jerônimo compartilhou conosco que nós contemplando ao Senhor é que nós somos transformados. E o Espírito Santo está falando que nós precisamos ter uma atitude de disposição, de inclinação a ele. A unção ele já derramou, o poder ele já derramou. Começou a falar que ele derramou poder sobre nós. E semana passada houve um mover dele de nos chamar. E essa semana ele nos chama a uma decisão de consagração, porque a unção por si só não é suficiente. Se os nossos hábitos não mudarem, se a nossa disposição de buscá-lo não for mudada, eu posso falar isso com tranquilidade, porque o Espírito está falando sobre isso nessa noite. Eu não posso fazer volta aqui, ele está falando claramente sobre arrependimento. Porque a unção dele já foi derramada sobre nós. Se não houver uma vida de oração, de leitura da palavra, essa unção só vai ser mais um motivo para ele se entristecer, porque ele está nos chamando a uma vida consagrada. A boa notícia é que se ele derramou uma unção sobre nós semana passada e hoje está falando sobre isso, é que ele mesmo sabe das nossas limitações e nos chama a viver a sua vontade. Então vamos dizer ao Senhor, abrir o nosso coração, nos humilhar diante dele e dizer que não queremos ser iguais e que temos uma nova atitude diante dele, em nome de Jesus.
Vamos levantar nossas mãos e vamos continuar orando um pouco mais em línguas, só para tu quebrar o gelo, quebrar a inércia, quebrar a passividade, também enferrujado. Abra bem a tua boca agora, sem preocupação, é para edificação própria. Ora em línguas, em voz alta, para fluir em Deus, para tornar teu espírito ativo, aleluia, fervoroso, aleluia, isso, mais forte, continua, aprenda, quem não fluiu ainda, receba agora, aleluia, quem faz tempo que não ora, ore agora em nome de Jesus. Levanta bem as tuas mãos, exercita o teu espírito agora, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da alegria de Jesus, cheio de adoração e de louvor, cheio da graça do Senhor. Oh, aleluia. Vai aprendendo, vai perdendo a vergonha, o medo, vai perdendo o receio, aleluia. Vai perdendo o acanhamento agora, continua. Cheio da rabaci daralabarabacá. O robô chique tataralalala. O ralarabarabaquinaralalala. Te adoramos, Jesus. Aleluia, oramos com entendimento, mas também oramos no Espírito. Cantamos com entendimento, mas também cantamos no Espírito. Queremos ser cheios do Espírito falando entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Oh, ralabarabashi daralabakitataralabarabaka. Oh, aleluia, aleluia.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus está dando uma palavra de conhecimento aqui, que tem pessoas que por alguma razão deixaram de orar em línguas por causa de pecado, por causa de endurecimento. Agora é hora de você confessar isso e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Não deixa nada te impedir nessa noite de sair daqui e voltar para casa transbordante, andando nas nuvens. Aleluia. Então confessa, arrependa-te, peça perdão em nome de Jesus. Mas retorne a ter a prática diária de falar em línguas. Aleluia. Deus está dando uma canção, uma melodia para o Samir, para o Fabrício ali no teclado, para os músicos, e eles vão começar a dedilhar, e você vai começar a receber um cântico espiritual. Tu nunca cantaste antes, hoje tu vai cantar. Aleluia, começa. Aleluia. Levanta tuas mãos e começa a abrir uma nova melodia. Vamos lá, Alan, vamos lá. Aleluia, começa. Receba esse cântico do Senhor. Começa a progredir na manifestação de Deus. Aleluia, levanta tuas mãos, Stephanie. Aleluia. Abarabashi, Rabaki. Irarabarabashi, te adoramos, te glorificamos, Senhor. Quão belo, quão lindo tu és, amado da minha alma. Isso mesmo, mais alto. Oh, receba, 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 receba. Aleluia. Um novo cântico para ti, Senhor. Um cântico do nosso coração. Um cântico de gratidão. E da rabassu, da lalala. E da lalala. O rabassi da rabaca. E da rabaqui. Agora pode cantar em português. Na melodia e na letra que Ele está te dando. Expressa o teu amor ao Espírito. Expressa o teu amor a Jesus. O Espírito Santo te faz ficar apaixonado por Jesus. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Que darabaralalala. Que darabaralalala. Samir, Deus me deu um intuito de fé. Não sei se tu vai ter coragem de fazer, mas eu vou fazer. Deus me mandou você impor as mãos e orar em línguas sobre a pessoa que está no teu lado, e depois tu vai interpretar as línguas que tu está orando. Combinado? Amém? Vamos nessa? Tu tens fé para isso? Tu nunca antes interpretasse, hoje tu vai interpretar. Essa é a noite, uma noite da escola do Espírito. Impõe a mão, começa a orar em línguas e depois começa a interpretar. Aleluia, isso mesmo. Receba a fé agora para isso. Receba a autoridade, Senhor. Tu está cheio do Espírito. Isso mesmo, Laurinha. Vai profetizar. Alan, ora em línguas. Aleluia, ora em línguas. Profetiza. E agora começa depois de interpretar. Não te preocupa, Deus vai te dar. Tu nunca fizeste antes. Hoje é uma noite de começos. Aleluia. Isso vai com fé, vai com autoridade, vai com unção de Deus.
Obrigado, Senhor, pela novidade do Espírito. Obrigado pela unção que permanece sobre cada um de nós. Obrigado porque todos podemos profetizar, Senhor. Obrigado, Jesus.